sintoniza a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Bom, vintas, bem-vindos a esta edição da Voz da América de 8 de dezembro. Hoje, aqui na capital americana, estamos com frio. A temperatura lá fora é de 6 graus centígrados. Ao microfone convosco, nos primeiros 30 minutos de 90 minutos de emissão, está o João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das notícias internacionais. Pela primeira vez na sua história, os Estados Unidos vão ter um africano ou americano na pasta da defesa. Caos no Parlamento do Congo Democrático com cenas de pancadaria após o presidente anunciar fim da coligação. Primeiros 30 minutos desta emissão dedicados à Angola. A Amnistia Internacional critica o governo angolano por violações de direitos humanos a pretexto da pandemia. Isabel dos Santos perde controle da companhia que detinha parte da Unitel. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. O general do Exército na reforma, Lloyd Austin, deverá tornar-se em breve no primeiro africano-americano a ocupar a pasta de defesa do governo dos Estados Unidos. O presidente eleito Joe Biden deverá anunciar hoje oficialmente a sua nomeação para o cargo de secretário da defesa. Antes de se reformar do Exército com a patente de tenente-general, Lloyd Austin fez carreira no Exército depois de se formar na Academia Militar do West Point. Foi ele quem comandou as tropas no Iraque entre 2010 e 2011 e em 2016 chefiou o chamado Comando Central, que controla as operações americanas no Iraque, Afeganistão, Médio Oriente e Sul da Ásia. Foi também diretor de pessoal no Estado-Maior-General das Forças Armadas e vice-chefe de Estado-Maior do Exército. No Parlamento da República Democrática do Congo, registaram-se hoje cenas caóticas com políticos rivais a agredirem-se com cadeiras e outros objetos, na sequência da decisão do presidente Félix Tshisekedi de pôr termo a uma aliança com o seu predecessor Joseph Kabila. Os apoiantes de Kabila dizem que a decisão é ilegal e há agora receios de instabilidade no país. Tshisekedi concordou com uma coligação após as disputadas eleições de 2018, em que ele derrotou o sucessor escolhido de Kabila, mas os aliados do anterior presidente têm a maioria no Parlamento. Frustrado pela sua incapacidade de fazer aprovar a sua agenda, Tshisekedi disse no domingo que iria tentar formar uma nova maioria no Parlamento e, se não tiver sucesso, irá convocar novas eleições. Na Libéria, os eleitores estão hoje a votar num referendo para mudanças constitucionais que incluem a redução dos mandatos presidenciais para 5 anos e a legalização da dupla cidadania. Os eleitores estão também a votar para metade dos membros do Senado de 30 lugares. No Gana está a decorrer a contagem de votos das eleições presidenciais e legislativas de ontem. Espera-se que os resultados sejam anunciados ainda hoje. Os Estados Unidos acrescentaram hoje a Nigéria à lista de países de particular preocupação no que diz respeito à liberdade religiosa, considerada a primeira das liberdades pelo chefe da diplomacia americana, Mike Pompeo. O Sudão, que abandonou esta lista no ano passado, também sai este ano da lista de Estados sob vigilância por causa daquilo que o Departamento de Estado descreveu de reformas corajosas levada a cabo pelas autoridades responsáveis pela transição do poder no país. O julgamento por corrupção do ex-presidente da África do Sul, Jacob Zuma, acusado num caso de suborno milionário desde 2005, foi adiado para 23 de fevereiro de 2021, anunciou o juiz Ntupamelelo Radebe. Entre as questões pendentes, destaca-se a sentença de uma aplicação judicial da empresa de armamento francesa Thales, ouvida pelo Tribunal em 26 de outubro de 2020. No processo penal a decorrer em Pietermaritzburg, Jacob Zuma enfrenta várias acusações por envolvimento em operações supostamente fraudulentas enquanto era ministro da Defesa a favor de um contrato público de aquisição de armamento de mais de 2 mil milhões de dólares em 1999. Jacob Zuma negou sempre todas as acusações que foram retiradas quando ele foi nomeado chefe de Estado em 2009. A Grã-Bretanha iniciou a sua vacinação contra a Covid-19. Margaret Keenan, de 90 anos de idade e residente num lar para a terceira idade, foi a primeira pessoa a ser vacinada com a primeira de 2 doses da vacina, desenvolvida pela companhia americana Pfizer e alemã BioNTech. Prioridade na vacinação foi dada a residentes de lares da terceira idade e pessoal médico. Aqui nos Estados Unidos, o Departamento de Medicamentos e Alimentação deu mais um passo para a aprovação da vacina ao publicar hoje documentos que confirmam que a vacina é uma forte proteção contra a doença. Os documentos detalham pela primeira vez os resultados dos testes efetuados. Em Hong Kong, foram hoje presos 8 ativistas pró-democracia por terem participado numa manifestação este ano contra uma nova lei de segurança nacional imposta pela China. Entre eles, contam-se 3 antigos membros da legislatura de Hong Kong. As prisões foram efetuadas horas depois dos Estados Unidos terem imposto sanções a 14 entidades oficiais chinesas pelo seu papel na aplicação de novas leis de segurança em Hong Kong, leis essas aprovadas na legislatura chinesa. Um comunicado do governo chinês condenou as medidas como uma afronta. Por outro lado, um porta-voz do governo chinês exigiu que os Estados Unidos cancelem de imediato a sua decisão de vender material bélico a Taiwan e disse que o governo chinês tomará medidas resolutas e fortes para defender a sua soberania, segurança e interesses de desenvolvimento. Os Estados Unidos anunciaram a venda de 280 milhões de dólares de equipamento militar de comunicação a Taiwan.
A América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
A Amnistia Internacional acusou as autoridades angolanas de intensificarem a repressão aos dissidentes nos últimos meses, com recurso ao uso de força desproporcional e desnecessária, incluindo homicídios ilegais, para dispersar protestos e combater violações às normas do estado de emergência imposto para conter a propagação da Covid-19. A denúncia da Amnistia Internacional e da organização não-governamental angolana, OMUNGA, num comunicado divulgado hoje. A OMUNGA e outra organização não-governamental, a Mãos Livres, voltaram a exigir da justiça angolana a responsabilização criminal e civil dos principais autores desses alegados homicídios contra cidadãos, cometidos a coberto das medidas preventivas contra a Covid-19. Venâncio Rodrigues.
Aquelas organizações angolanas a que se juntou a Amnistia Internacional pediram em nota divulgada esta terça-feira o fim das violações dos direitos de liberdade de expressão e de manifestação. De acordo com a denúncia, as autoridades angolanas intensificaram a repressão aos dissidentes nos últimos meses com recurso ao uso da força desproporcional e desnecessária, incluindo homicídios ilegais para dispersar protestos e combater violações às normas de estado de emergência imposto para conter a propagação da Covid-19. O responsável da Mãos Livres, Salvador Freire, disse à Voz da América que as duas organizações angolanas não vão baixar os braços enquanto os agentes da ordem e segurança que estiveram diretamente envolvidos nos crimes, assim como o Ministério do Interior, não foram levados à justiça.
Porquanto a nossa intenção primária é de intentar uma ação contra os próprios indivíduos que praticaram estes atos bárbaros, que deverão ser responsabilizados criminalmente. E depois, então, vamos fazer uma ação para o próprio Estado, na responsabilidade civil. Portanto, a pretensão mantém, essa é a nossa ideia, essa é a nossa atitude como advogado. Então, os indivíduos que praticaram essas ações vão ser responsabilizados criminalmente. E o próprio Estado vai ser responsabilizado civilmente por causa das indemnizações, por parte dos familiares das que apareceram.
Por seu turno, o líder da OMUNGA, João Malvin Dela, acusa o governo de falta de ponderação na resposta às violações das medidas preventivas contra a Covid-19 que pudessem evitar o registro de mortes.
É uma situação que nos preocupou nesse período, não é? Tomando em conta o número de pessoas que foram vítimas desse uso excessivo das forças. E também, aliado a isso, tem a questão das repressões que aconteceram durante a realização de algumas manifestações. Então, tudo isso nos leva a concluir que estamos numa situação em que a questão dos direitos humanos foram postas em causa sob o pretexto de combate à pandemia da Covid-19. Desde que se decretou o estado de emergência, até o momento, não é? Porque nós, ativistas, defensores de direitos humanos, fomos também chamando a atenção que o estado de emergência nem de calamidade não substitui o estado democrático de direito. Até em infrações menores e custou a vida de pessoas, né? Como, por exemplo, não o uso da máscara facial. Não é? São situações, não é, que deveriam ser muito bem ponderadas, mas, infelizmente, foram essas pequenas infrações que se transformou em pesadelo para muitas famílias.
A denúncia da Amnistia Internacional e da organização não-governamental Umunga foi divulgada nas vésperas do Dia Internacional dos Direitos Humanos, que se assinala na quinta-feira. A Voz da América não conseguiu ouvir a versão das autoridades angolanas. Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
A empresária angolana Isabel dos Santos perdeu o controle da companhia Vidatel, que detinha 25% da companhia de telecomunicações angolana Unitel, isto por decisão do Tribunal Supremo das Ilhas Virgens Britânicas, onde estava registada a Vidatel. A decisão foi anunciada pela PT Ventures, que pertence à companhia petrolífera Sonangol, que, de acordo com sentença, passa a controlar a Vidatel, dando assim à PT Ventures 50% do controle da Unitel. A decisão do Tribunal Supremo das Ilhas Virgens Britânicas foi tomada para, citarmos, preservar e assegurar os ativos da Vidatel, isto na sequência de uma sentença a favor da PT Ventures no ano passado, proferida pelo Tribunal Penal Internacional perante o Tribunal de Relação de Paris. O Manuel José foi buscar reações e encontrou algumas críticas ao modo como, segundo dizem, a filha do ex-presidente angolano está a ser tratada pelas autoridades angolanas. Manuel.
Jurista e jornalista William Toné diz que a forma como se quer a justiça não é a melhor maneira. O país pode sair prejudicado. Toné pensa que há claramente uma perseguição política usando as instituições de justiça.
O que está em xeque para mim é não haver justiça, é haver uma banalização dela. Todo mundo quer aplicar a vingança no país. E os países não se fazem com raiva, com ódio, com vingança. Neste momento, eu Lourenço que está a mandar e tudo está contra o clã do Santos. Nós somos mortais e amanhã, quando acontecer com João Lourenço ele sair do poder, vai esperar a benevolência? Quem hoje está a ser alvo dessa raiva não lhe aplica da mesma dor? Deve pugnar por uma verdadeira reforma das leis, por uma verdadeira reforma do direito.
Quem também tem pensamento similar é o especialista Sérgio Calundungo, que diz:
eu ficaria mais bem tranquilo se este fosse o resultado do normal funcionamento das nossas instituições e não necessariamente de um homem forte que tenha decidido colocar isso na agenda. Uma péssima notícia para a engenheira Isabel. Eu sei que ela tem vindo, quer do ponto de vista pessoal, quer do ponto de vista enquanto detetora de negócios, um ano horrível. Né? Há um claro combate político à prática que estariam na base do seu enriquecimento. A bajulação, ao tráfico de influência, a um grande sentimento, quer dos seus detratores, quer de outras pessoas, de que o enriquecimento, o patrimônio de Isabel dos Santos foi conseguido de uma forma menos ética.
O economista Damião Cabulo pensa que, apesar da engenheira ser ou não culpada, a forma como está a ser tratada não é a mais correta.
Então, independentemente do que ela fez, devia ser de uma forma mais diplomática, de uma forma mais pacífica. E esse ambiente de negócio que se quer se criar para a atração de investimentos externos vai colocar sempre uma pulga na orelha dos investidores estrangeiros.
De Luanda para a Voz da América, Manuel José.
O Serviço de Investigação Criminal de Angola revelou ter desmantelado uma rede internacional de tráfico de drogas ao interceptar, na passada quinta-feira, um carregamento de 6 quilos de cocaína proveniente do Brasil no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro de Luanda. Na operação, 7 homens com idades entre 26 e 40 anos foram presos no bairro da Palanca e a rede, segundo a polícia, tinha ramificações no Brasil, Portugal, Angola e República Democrática do Congo. O suposto mandante do crime é um angolano conhecido como Binda, de 49 anos de idade, natural de Cabinda, e que estava em fuga desde 2018. Há muito que se sabe que redes de contrabandistas de drogas, provenientes da América Latina, usam países da África Ocidental, como a Guiné-Bissau, como Angola, para caminharem a droga para outros países e também, claro está, para consumo interno. Kokmukuta.
O jornalista proprietário do semanário Crime, Mariano Braz, não tem dúvida.
Que o tráfico de droga em Angola é dominado pela própria polícia. É um esquema que, quer dizer, que a maioria das altas patentes da polícia tem domínio. Tem vários indivíduos que nós conhecemos. Vamos estar aqui a nos esconder porquê. Do mais baixo ao mais alto nível.
Solicitado a partilhar nomes, Mariano Braz disse que...
Vou ser fraude. O mundo do tráfico de droga é violento. Eu hoje vou te dizer hoje não, mas amanhã você pode, né? Posso nem estar mais aqui. Né? O tráfico de droga é violento, mas entretanto, nós estamos a preparar uma matéria, né? Particularmente chamar o crime, que vamos citar alguns nomes, tanto da polícia como na política, e indivíduos que estão infiltrados em vários partidos políticos, em particular no MPLA, preciso deixar claro, né? Simulados de bons samaritanos, com evolução, ONGs, etc. Nós estamos a trabalhar nisso. Brevemente vamos então trazer alguns nomes.
Já o sociólogo Aniceto Cunha afirma que as drogas em Angola destroem milhares de famílias, assim como levam para a criminalidade e prostituição muitos outros jovens.
E no caso em que tem, chegará mesmo a prejudicar aquilo que é a planificação familiar. Portanto, isso é para o indivíduo que provavelmente seja proveniente de uma família estruturada, do ponto de vista individual. Portanto, muitos jovens, e atendendo à atual situação que a sociedade em Angola, o mundo em Angola vivem, portanto, há aqui uma outra forma de sobrevivência que os psicodependentes estão a encontrar, que é precisamente na delinquência, na prostituição e outros atos que deles poderão encontrar algum recurso para poder manter esse vício.
Ainda assim, Cunha esclarece que é negócio bastante rentável para quem o pratica.
Os barões envolvidos, claro que é um meio de enriquecimento ilícito, enquanto desgraçam a vida de outras, mas esses conseguem, portanto, fazer fortunas.
Opinião partilhada pelo jornalista Mariano Braz. Para Braz, um quilo de cocaína custa no mercado angolano 12 milhões de kwanzas e cerca de 20 mil dólares.
O tráfico de droga é um rendimento milionário. Né? Do dia para a noite, tudo tem riqueza.
Kokimukuta, Luanda.
A crise económica aprofundada pela pandemia do coronavírus é uma tempestade perfeita para os centros de acolhimento de crianças e idosos. Cada vez mais a precisarem de ajuda, cada vez menos meios para essa ajuda. O exemplo vem-nos da Uila, onde está o Teodoro Albano.
Desde a alimentação, vestuário, passando pelas condições de acomodação, os lares de acolhimento de menores dizem estar a enfrentar o pior momento dos últimos tempos, com impacto negativo na sua gestão. Na província da Uila, estão controlados 6 lares de acolhimento, com dezenas de crianças dos 0 aos 17 anos de idade. Lucas Elias, chefe do tratamento de ação social do Governo Provincial de Ação Social e Igualdade de Gênero, admite dificuldades de gestão dos centros de acolhimento no atual contexto.
Apesar que o gabinete apoia, é suficiente ou não, não é da dimensão anterior. Agora, nós sabemos que o contexto é outro, as receitas baixaram, o petróleo baixou, e então isso tem implicações.
Anderson Costa, responsável do denominado Centro Evangélico Criança Feliz, no Lubango, com 80 crianças internadas e em meio a dificuldades, já projeta o aproximar da quadra festiva com o Natal e passagem de ano.
Nós abraçamos essa causa, temos 80 crianças a viver e é sempre uma demanda muito grande, né? De alimentação, material de higiene, limpeza, com a folha de pagamento. Né?
No lar da terceira idade, Tolubango, mais de 80 idosos ocupam o centro, ultrapassando a sua capacidade de acolhimento em mais de metade, medida tomada para atender a demanda atual.
O senhor governador entendeu que nesta fase da pandemia ninguém pode ficar nas ruas e todos os idosos que não encontram boa acomodação nos seus familiares e aqueles que foram abandonados nos hospitais são todos trazidos aqui.
Ouvimos André Sicato, do Lar de Idosos da cidade de Lubango. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Esta é a Voz da América, a transmitir em onda curta, onda média, também FM com várias rádios na Guiné-Bissau, Mais tarde vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia conosco e também a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Continuo com a Voz da América.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Sexta-feira, não se esqueça, temos o nosso programa Saúde em Foco. Portanto, quando os ouvintes quiserem mandar perguntas para o nosso programa, podem fazê-lo para o WhatsApp, participe, enviando perguntas para o 1908-652-4584. O mercado informal da província angolana de Benguela, no epicentro da prisão de um antigo administrador municipal e primeiro secretário do MPLA, vai ter na gestão uma empresa definida por concurso público. Isto na sequência de pressão da Associação dos Feirantes. De acordo com fontes ligadas ao processo crime que envolve Carlos Guardado, à espera de julgamento por alegada prática de corrupção e peculato, 10 anos de gestão danosa no mercado 4 de Abril, no município sede, representam descaminhos acima de 900 milhões de kwanzas. Para a Associação dos Feirantes, um processo isento na administração da é essencial para salvaguardar os seus interesses. João Marcos.
Em entrevista à Voz da América, o presidente da Associação dos Feirantes, Gonçalves Xavier, que já foi informado do expediente pela Administração Municipal de Benguela, refere que o concurso público, daqui a 2 meses, dá boas-vindas à transparência.
Andamos aqui naquela polêmica para a resolução do problema, está praticamente resolvido. Porque foi uma decisão que muito esperamos, a legalidade foi proposta. Nós temos aí feirantes e continuam a contribuir. De acordo com aquilo que são as taxas estipuladas pela administração municipal. Não há constrangimentos nessa questão.
Dados avançados pela Associação dos Feirantes apontavam para receitas na casa dos 15 milhões de kwanzas mensais, pelo menos até antes da pandemia, sendo que apenas 3 milhões tinham como destino o Tesouro Nacional. A Voz da América não conseguiu obter a versão da Transmaia, empresa que vê terminado um ciclo de quase 4 anos na condução do mercado. O jurista Chiplica Eduardo considera que esta medida significa o reconhecimento de erros, pelo que sugere mais investigação.
Há um prejuízo que o Estado sofreu, o contrato foi celebrado da administração anterior, entretanto há outras entidades que devem ser chamadas neste processo. A culpa não deverá morrer unicamente da administração anterior, o contrato é escrito, é de conhecimento público. Os prejuízos são ainda incalculados. Por isso é que apelamos que outras pessoas devem ser chamadas como responsáveis desse prejuízo que o Estado sofreu.
Para já, a gestão do maior mercado a céu aberto em Benguela fica a cargo de uma comissão. Após ter cumprido prisão preventiva, o ex-administrador municipal, substituído por Adelta Matias, também no secretariado municipal do MPLA, optou sempre por não abordar o assunto. De Miguel João Marcos para a Voz da América.
A página esportiva, hoje vamos falar da Liga dos Campeões da Europa, a Liga dos Grandes. Hoje há jogos dos grupos E, F, G e H. Mas, na verdade, só os jogos dos grupos F e H contam, porque nos outros dois grupos já se sabe quem passa à fase seguinte. No grupo H, temos o jogo do dia. É na Alemanha, onde o Leipzig recebe o Manchester United. Neste grupo, ouçam bem, Manchester United tem 9 pontos. Paris Saint-Germain e Leipzig também têm 9. Başakşehir da Turquia, este tem 3 pontos. Já não vai a lado nenhum. O Leipzig vem de um jogo duro no fim de semana, onde empatou com o Bayern de Munique 3 golos no campeonato alemão. Está em terceiro lugar nesse campeonato a 2 pontos do Bayern. Manchester United vem de uma vitória contra o West Ham por 3-1 no campeonato inglês, onde está em 6º lugar, a 5 pontos do líder. Há que dizer que à partida o Leipzig aparece como favorito para vencer e passar. PSG, Paris Saint-Germain do Neymar, em princípio não deve ter problemas perante o Başakşehir da Turquia e assim garantir a qualificação. É, mas nunca se sabe. Há que esperar. para ver. No grupo F, Borussia Dortmund, da Alemanha, com 10 pontos no topo, está na Rússia, no campo do Zenit, que está em último lugar, com 1 ponto. Já não vai a lado nenhum. O Lazio de Itália, com 9 pontos, recebe o Bruges da Bélgica, com 7. Bruges tem que ganhar. Caso contrário, arrivederci, au revoir, bye bye. Portanto, neste grupo, Borussia, Zenit e ainda Bruges, com a oportunidade de passarem. Nos outros jogos de hoje, temos o Barcelona-Juventus, um jogo do grupo G, onde ambos já se qualificaram. Barcelona está no topo com mais 3 pontos que o Juventus. Este jogo é apenas para decidir quem fica em primeiro. Barcelona, esta época, vai mal, muito, muito mal no Campeonato Espanhol, mas vejam lá, está em primeiro neste grupo da Liga dos Campeões. No Campeonato Italiano, o Juventus está em quarto lugar, a 6 pontos do líder. Messi e Ronaldo vão jogar hoje. No grupo E, Chelsea e Sevilha já estão apurados. Chelsea, de frente ao Krasnodar da Rússia. Sevilha, o Rennes da França, onde joga o jovem franco-angolano Camavinga. Vamos agora para Moçambique. O governo dá como seguro o regresso da população e da autoridade administrativa à vila de Kisanga, na província nortenha de Cabo Delgado, que tinha sido ocupada por rebeldes islâmicos em abril. Analistas alertam, no entanto, que as pessoas ainda podem correr o risco de novos ataques porque a rebelião está longe de ser controlada. Ramos Miguel.
Mais de 45 mil pessoas fugiram da sede distrital de Kisanga na sequência do ataque dos insurgentes a 25 de abril deste ano, tendo o grosso dos deslocados procurado refúgio na cidade de Pemba. O secretário de Estado de Cabo Delgado, Armindo Ngunga, deslocou-se a Kisanga e ficou alarmado com o grau de destruição de infraestruturas, incluindo o edifício do governo distrital.
Está totalmente destruído. É muito triste porque a última vez que eu vim para aqui, no ano passado, este edifício e a residência oficial do administrador, que tinha sido destruídas pelo ciclone Kenneth, já estavam em habitação, já estavam 95%, e nós contávamos que mais alguns, um ou dois meses, se podia começar a habitar.
O comandante-geral da Polícia Moçambicana, Bernardino Rafael, fez parte da comitiva do secretário de Estado e disse que as forças de defesa e segurança vão permanecer na vila.
Quando um pedaço da terra estava ameaçada e há mínimas seguranças, é preciso instalar as estruturas do governo para poder as forças de defesa e segurança garantir a segurança do distrito enquanto está a funcionar o distrito paulatinamente.
O sociólogo Francisco Matinho diz não ver com bons olhos o regresso a Kisanga porque, citamos, toda a zona norte de Cabo Delgado é insegura, tanto mais que na semana passada houve um ataque a Muidumbe, fim de citação. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Estamos a chegar ao fim da primeira meia hora, segunda meia hora a cargo do Amâncio Miguel. Até lá, vamos ficar com um pouco de música.
Estimado ouvinte, a partir de Washington, D.C., esta é a emissão vespertina da Voz da América, nesta terça-feira, 8 de dezembro de 2020. Na produção, Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amêncio Miguel. Votos de uma boa escuta. Em destaque nas notícias, pela primeira vez, Estados Unidos vão ter africano-americano na chefia da defesa do país. Caos no Parlamento do Congo Democrático, com agressões entre apoiantes do presidente Félix Tshisekedi e do anterior presidente Joseph Kabila. Grã-Bretanha iniciou vacinação contra a Covid-19. A vacina deverá ser aprovada nos Estados Unidos nesta quinta-feira. Hoje a América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e DFM em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Acompanhe-nos na internet www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram com notícias em texto, áudio e vídeo, e a nossa referência é bastante simples. Basta escrever VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 908-652-4584. Uma vez mais, de Mariano Bartolomeu e Amêncio Miguel, votos de boa escuta. As notícias aqui na Voz da América, esta hora com João Santa Rita.
O general do Exército na reforma, Lloyd Austin, deverá tornar-se em breve no primeiro africano-americano a ocupar a pasta de defesa do governo dos Estados Unidos. O presidente eleito Joe Biden deverá anunciar hoje oficialmente a sua nomeação para o cargo de secretário da defesa. Antes de se reformar do Exército com a patente de tenente-general, Lloyd Austin fez carreira no Exército depois de se formar na Academia Militar do West Point. Foi ele quem comandou as tropas no Iraque entre 2010 e 2011, e em 2016 chefiou o chamado Comando Central, que controla as operações americanas no Iraque, Afeganistão, Médio Oriente e Sul da Ásia. Foi também diretor de pessoal no Estado-Maior-General das Forças Armadas e vice-chefe de Estado-Maior do Exército. No Parlamento da República Democrática do Congo, registaram-se hoje cenas caóticas com políticos rivais a agredirem-se com cadeiras e outros objetos, na sequência da decisão do presidente Félix Tshisekedi de pôr termo a uma aliança com o seu predecessor Joseph Kabila. Os apoiantes de Kabila dizem que a decisão é ilegal e há agora receios de instabilidade no país. Tshisekedi concordou com uma coligação após as disputadas eleições de 2018, em que ele derrotou o sucessor escolhido de Kabila, mas os aliados do anterior presidente têm a maioria no Parlamento. Frustrado pela sua incapacidade de fazer aprovar a sua agenda, Tshisekedi disse no domingo que iria tentar formar uma nova maioria no Parlamento e, se não tiver sucesso, irá convocar novas eleições. Na Libéria, os eleitores estão hoje a votar num referendo para mudanças constitucionais que incluem a redução dos mandatos presidenciais para 5 anos e a legalização da dupla cidadania. Os eleitores estão também a votar para metade dos membros do Senado de 30 lugares. No Gana está a decorrer a contagem de votos das eleições presidenciais e legislativas de ontem. Espera-se que os resultados sejam anunciados ainda hoje. Os Estados Unidos acrescentaram hoje a Nigéria à lista de países de particular preocupação no que diz respeito à liberdade religiosa, considerada a primeira das liberdades pelo chefe da diplomacia americana, Mike Pompeo. O Sudão, que abandonou esta lista no ano passado, também sai este ano da lista de Estados sob vigilância por causa daquilo que o Departamento de Estado descreveu de reformas corajosas levada a cabo pelas autoridades responsáveis pela transição do poder no país. Julgamento por corrupção do ex-presidente da África do Sul, Jacob Zuma, acusado num caso de suborno milionário desde 2005, foi adiado para 23 de fevereiro de 2021, anunciou o juiz Ntumelelo Radebe. Entre as questões pendentes, destaca-se a sentença de uma aplicação judicial da empresa de armamento francesa Thales, ouvida pelo tribunal em 26 de outubro de 2020. No processo penal a decorrer em Pietermaritzburg, Jacob Zuma enfrenta várias acusações por envolvimento em operações supostamente fraudulentas enquanto era ministro da Defesa a favor de um contrato público de aquisição de armamento de mais de 2 mil milhões de dólares em 1999. Jacob Zuma negou sempre todas as acusações que foram retiradas quando ele foi nomeado chefe de Estado em 2009. A Grã-Bretanha iniciou a sua vacinação contra a Covid-19. Margaret Keenan, de 90 anos de idade e residente num lar para a terceira idade, foi a primeira pessoa a ser vacinada com a primeira de duas doses da vacina desenvolvida pela companhia americana Pfizer e alemã BioNTech. Prioridade na vacinação foi dada a residentes de lares da terceira idade e pessoal médico. Aqui nos Estados Unidos, o Departamento de Medicamentos e Alimentação deu mais um passo para a aprovação da vacina ao publicar hoje documentos que confirmam que a vacina é uma forte proteção contra a doença. Os documentos detalham pela primeira vez os resultados dos testes efetuados.
O coordenador para o contra-terrorismo da administração norte-americana reiterou hoje que os Estados Unidos querem ser o parceiro preferido de Moçambique para derrotar os rebeldes em Cabo Delgado, norte deste país, capacitando e equipando as instituições da lei e ordem. Esta é a segunda parte da nossa emissão vespertina a partir de Washington, D.C. Antes de falarmos deste assunto de destaque, vamos a Guiné-Bissau. O presidente da República Guinense, Omar Sissoko Embalo, diz que pretende dissolver o Parlamento e mandar realizar eleições antecipadas, eleições legislativas. A Comissão Nacional de Eleições mostra que há condições técnicas, tal como reporta o Ansumano Só.
O presidente da Comissão Nacional de Eleições, José Pedro Sambu, depois do encontro esta terça-feira com o presidente da República, Omar Sissoko Embalo, garante que a instituição que dirige, enquanto órgão de gestão eleitoral, tem condições técnicas para a realização das eleições legislativas antecipadas em caso da dissolução do Parlamento, como pretende o chefe de Estado guineense.
Tecnicamente é possível fazer eleições neste prazo.
O analista político Vailton Pereira Barreto não entende a intenção de Sissoko Embalo para dissolver o Parlamento, porque o atual governo viu o seu programa aprovado pela maioria dos deputados e continua a controlá-lo para eventual aprovação do Orçamento Geral de Estado durante a sessão em curso na Assembleia Nacional Popular.
Para que fins? Eu não consigo perceber, porque, como eu disse há bocado, as eleições não dependem só de condições objetivas técnicas. Bom, mas nesse caso, quando nós formos avaliar o que é objetivamente grave crise política, nós temos que intensificar esse conceito na medida que tem sido usado de uma forma completamente indeterminada. Bom, mas no atual cenário político, tendo sido aprovado um plano, um programa de governo, estando a preparar-se a aprovação do orçamento de Estado, bom, então, mas qual é que é a crise política?
Para François Dias, apesar da aprovação do programa do governo no Parlamento, mas continua-se a verificar agudizar de tensão política entre Presidente da República e Assembleia Nacional Popular.
Até bem pouco tempo, o Parlamento, apesar da agitação, acabou por aprovar o programa do governo e aprovou outros importantes instrumentos. Mas de um mês para cá, sensivelmente, estamos a registrar um agudizar de tensão entre os próprios grupos parlamentares e, por fim, agudizar de tensão entre o Presidente da República e o próprio Presidente da Assembleia Nacional Popular.
Analistas políticos com ideias diferentes sobre a intenção do Presidente da República, Omar Sissoko Embalo, em dissolver o Parlamento, de acordo com o Presidente da Comissão Nacional de Eleições, José Pedro Sambu. De Bissau para a Voz de América, Ansumani Só.
Obrigado, Ansumani, da Guiné para Cabo Verde, onde recentemente a deputada do Movimento para a Democracia, Mircea Delgado, disse que se devia dar voz às preocupações dos cabo-verdianos sobre o funcionamento da justiça. Aquela deputada disse ser necessário encontrar-se respostas para as denúncias de supostas irregularidades e casos de corrupção praticados por alguns magistrados. Em resposta, os juízes do Supremo Tribunal de Justiça que não gostaram e dizem que não vão participar em nenhum ato que são convidados. Os detalhes sobre esta crispação com o Eugênio de Seira na Cidade da Praia.
Este mal-estar, segundo dizem algumas personalidades, não se justifica, uma vez que a justiça só pode melhorar com a contribuição de todos. O antigo primeiro-ministro José Maria Neves, que disse não ter visto nada no discurso da deputada que beliscasse o bom nome dos fazedores da justiça, que no entanto tiveram outra interpretação, afirma que o ideal é o estabelecimento de um clima de diálogo para que haja melhor relacionamento entre os diferentes sujeitos e órgãos de soberania.
é fundamental uma forte cooperação entre os órgãos de soberania, máximo num pequeno país que nem Cabo Verde. Portanto, o mais importante neste momento é apelar à serenidade, ao diálogo, ao estabelecimento de compromissos sobre os fundamentais do Estado de Direito Democrático.
A antiga bastonária da Ordem dos Advogados afirma que a justiça cabo-verdiana é respeitada. Por isso, Sofia Oliveira Lima considera que, pela sua importância, deve haver o melhor relacionamento entre os diferentes sujeitos e órgãos de soberania.
Portanto, tendo em conta o valor da justiça, são esses valores que devem serem tidos em conta para se ultrapassar esse tipo de questões. Eu penso que não vai... tem o seu tempo determinado, porque o que está em causa realmente é a justiça, a credibilidade e a imagem da justiça, e que as instituições vão saber ultrapassar a questão da melhor forma.
Também o analista político e antigo conselheiro do Presidente da República, António Nogueira Correia, afirma não haver espaço para mau relacionamento entre os diferentes órgãos de soberania, porquanto a separação de poderes está consagrada.
É fundamental que o respeito impere sempre na relação dos poderes com os utentes, dos poderes entre si. A democracia não se resume à ida às urnas, às eleições, essas coisas todas. A democracia tem que ser uma maneira de ser e de estar na vida pública, na vida privada, nas relações de poder e em todas as relações. Fora disso, é inaceitável.
Cidade da Praia, Voz América, Eugênio Teixeira.
O governo de Moçambique dá como seguro o regresso da população e da autoridade administrativa à vila de Kisanga, em Cabo Delgado, que tinha sido ocupada por insurgentes em abril. Mas analistas alertam que as pessoas ainda correm o risco de novos ataques. Reporta Ramos Miguel.
Mais de 45 mil pessoas fugiram da sede distrital de Kisanga na sequência do ataque dos insurgentes a 25 de abril deste ano, tendo o grosso dos deslocados procurado refúgio na cidade de Pemba. O secretário de Estado de Cabo Delgado, Armin Dongonga, deslocou-se a Kisanga e ficou alarmado com o grau de destruição de infraestruturas, incluindo o edifício do governo distrital.
Está totalmente destruído. É muito triste, porque a última vez que eu vim para aqui, no ano passado, este edifício e a residência oficial do administrador, que tinha sido destruída pelo ciclone Kenneth, já estavam em reabilitação, estavam em 95%, e nós contávamos que mais alguns, um, dois meses, se podia começar a habitar.
O comandante-geral da Polícia Moçambicana, Bernardino Rafael, fez parte da comitiva do secretário de Estado e disse que as forças de defesa e segurança vão permanecer na vila.
Quando um pedaço da terra estava ameaçada e há mínimas seguranças, é preciso instalar as estruturas do governo para poder as forças de defesa e segurança garantir a segurança do distrito enquanto está a funcionar o distrito paulatinamente.
Entretanto, o diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, Adriano Vonga, receia que as populações voltem a ser atacadas.
Elas correm perigo, como é óbvio, não é? Porque os insurgentes não estão repelidos ainda. Então, a população corre o risco ao voltar. Mas, ao mesmo tempo, compreendo a ansiedade por regressar. Também essa orientação se compreende. Porque paira a ideia de que as pessoas podem estar a serem retiradas das suas zonas para depois se ocuparem as terras, uma vez que ocupadas. Eu vejo com bons olhos essa questão da população voltar para Kisanga em particular, parece relativamente grave neste momento.
Por seu turno, o sociólogo Francisco Matinho diz não ver com bons olhos o regresso a Kisanga, porque citamos toda a zona norte de Cabo Delgado é insegura, tanto mais que na semana passada houve um ataque a Muidumbe, fim de citação. Matinho acrescentou ser por isso que não está clara a questão da eventual intervenção da SADEC no conflito em Cabo Delgado.
Mesmo com a intervenção da SADEC, e por aquilo que eu tenho lido na imprensa internacional, muitos países da SADEC estão relutantes em enviar tropas para Moçambique, porque eles não querem supostamente serem alvos, mas ao mesmo tempo também temem que a onda de ataque acaba afetando toda a região. Quer dizer, se por um lado têm medo de intervir, por outro lado também têm medo de fenómenos relacionados.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
O coordenador para o contra-terrorismo na administração norte-americana retirou hoje que os Estados Unidos querem ser o parceiro preferido de Moçambique para derrotar os rebeldes em Cabo Delgado.
do norte do país, capacitando e equipando instituições da lei e ordem. Nathan Salles visitou Maputo na semana passada. Numa conferência de imprensa por telefone, depois de ter estado em Maputo na semana passada, onde reuniu com o presidente Filipe Nyusi, ele retirou a oferta de Washington e disse que a forma eficaz de lutar contra o terrorismo não é mandar mercenários para o combate, saqueando recursos naturais. Os Estados Unidos têm um histórico de combate ao terrorismo como mais nenhum país tem, sublinhou aquele diplomata, dizendo que o que resulta é reforçar as capacidades de instituições que aplicam e executam a lei, sejam instituições do governo ou da justiça, com autoridades que usam essas ferramentas para proteger a população e retirar ameaças do campo de batalha. Ele exemplificou que o apoio norte-americano consiste neste treino para forças de investigação, procuradores e juízes. Foi o exemplo que ele deu. Salles recordou que, ou melhor, reiterou que as capacidades que os Estados Unidos querem reforçar em Moçambique são do foro civil e poderão dar resultado a longo prazo, como a execução e reforço da lei e agregação de informações e uso de provas em tribunal para responsabilizar os autores dos ataques e ações para impedir o acesso dos rebeldes às áreas afetadas. Ainda sobre Moçambique, foi notícia ontem o envio de equipamento militar sul-africano para combater a insurgência em Cabo Delgado e hoje o vice-ministro da Justiça, Filimão Soazi, porta-voz do Conselho de Ministros, foi questionado por jornalistas.
Não vou pronunciar sobre isso porque não foi matéria desta sessão e, como lhe disse, é uma matéria muito especializada e que vai ser tratada em fórum apropriado. Nunca foi política do governo tornar secreto o tratamento do assunto sobre o terrorismo em Cabo Delgado. Pelo que acredito que, nos anúncios que temos feitos pelos canais apropriados sobre o tipo de apoio que estamos a receber, que estamos a pedir ou que estamos a aceitar, essa pergunta poderá ser respondida com muita precisão. Gostaria, entretanto, de aproveitar a insistência na sua pergunta para exortar para o fato de que o governo faz os seus pronunciamentos através de canais apropriados. E precisamos de ter muito cuidado com a questão da desinformação, particularmente veiculada por algumas pessoas ao nível das redes sociais. E por que não, ultimamente também constatamos que até alguns jornais, aparentemente credíveis, por vezes veiculam informações que não correspondem exatamente à verdade sobre aquilo que se passa connosco. Eu compreendo a apetência que há em se falar desses assuntos, mas como devo continuar a exortar, nós próprios, como governo, como jornalistas, devemos ter a necessária contenção para a forma como lidamos com esta matéria sensível. Então, serão os meios do governo a anunciarem que tipo de apoio logístico é que Moçambique aceitou de um país ou pediu ao outro, e não nos termos informais como a informação tem aparecido. Queria exortar para que tivéssemos algum cuidado no tipo de informação que é veiculado sobre esta matéria.
Isso quer dizer que até que não há apoio militar?
Não, não quer dizer isso. Isso quer dizer que devemos ter cuidado com o tipo de informação que circula e a forma como nós tratamos essa informação. Quer dizer também que o governo, em momentos apropriados, vai sempre se pronunciar, porque tem interesse em tornar esse processo o mais transparente possível.
Voz da América, emissão em português. Momento agora para falarmos da política americana e vou perguntar ao João Santa Rita o que é que domina a política americana, permitam a repetição, nestes últimos dias. João.
A política americana está agora centrada na segunda volta das eleições para o Senado no estado da Geórgia. Eleições essas que vão decidir quem vai controlar esse órgão, pelo menos nos dois primeiros anos da presidência de Joe Biden. Neste momento, os republicanos controlam 50 lugares e os democratas 48, pelo que basta aos republicanos ganharem um desses dois lugares para assegurarem a maioria. Os democratas precisam de ganhar os dois lugares e, nesse caso, terão o mesmo número de assentos que os republicanos. Mas, ao abrigo da Constituição, é o vice-presidente quem desempata votações no Senado, pelo que os democratas podem contar com o voto da vice-presidente eleita Kamala Harris. São eleições que se adivinham renhidas, com as sondagens a indicarem praticamente empates entre os candidatos republicanos e democratas. Mas um fator que tem os republicanos particularmente preocupados é que as acusações do presidente Donald Trump de que as eleições presidenciais foram fraudulentas poderão afetar a afluência às urnas do eleitorado republicano na segunda volta destas eleições para o Senado na Geórgia. Se o Senado ficar sob controle dos democratas, estes terão controle total da cena política americana. Para sabermos se isso vai acontecer ou não, vamos ter que esperar até ao próximo dia 5 de janeiro, quando se realizar essa votação, cuja contagem poderá, no entanto, demorar devido à pouca diferença que se adivinha entre os candidatos. Qualquer que seja esse resultado, uma outra questão que domina a cena política americana é o futuro político de Donald Trump. Embora ele não tenha ainda aceito o resultado das eleições presidenciais, é difícil alterar esse resultado, mesmo que ele consiga reverter isso num estado como está a tentar fazê-lo na Geórgia ou Pensilvânia. A vantagem de votos de Joe Biden no colégio eleitoral requer que, para uma reversão da sua vitória, os resultados sejam modificados em mais de um estado, o que se adivinha extremamente difícil. Trump já deu indícios de que poderá concorrer de novo à presidência em 2024, mas até agora nada anunciou. A sua decisão irá certamente afetar as ambições de outros republicanos à presidência. Josh Holmes é um consultor político do Partido Republicano.
Look, I think that President Trump's legacy within the Republican Party is going to be pretty significant in 2024, no matter what. I think the midterm 2022, he'll play a big role in. Clearly, he is the predominant voice within the party today, moves more of the electorate than anybody else in the party.
Eu penso que o legado do presidente Trump no Partido Republicano será muito significativo em 2024, não importa o que venha a acontecer. Eu penso que nas eleições de meio mandato, em 2022, ele vai jogar um grande papel. Claramente, ele é uma voz predominante dentro do partido, pois ele motiva mais o eleitorado do que qualquer outra pessoa no partido.
You know, if he decides to run, if he makes an actual announcement about running in 2024, clearly that does complicate life for people like Vice President Mike Pence. Who...
Se ele decidir concorrer, se anunciar que vai concorrer em 2024, é óbvio que isso complica a vida de pessoas como o vice-presidente Mike Pence, que pode estar a pensar em ele próprio concorrer, bem como outros ligados à administração de Trump. Mas atenção, nunca houve duas eleições que sejam iguais. Eu penso que tanto o partido como o país se irão movimentar para direções diferentes e interessantes para 2022 e 2024. Não sabemos o que é que o eleitorado vai fazer com os seus votos nessas datas. Mas o que posso dizer com certeza é que o presidente Trump vai ter um impacto de muito peso nos próximos anos, particularmente nas eleições primárias.
I will say definitively that President Trump is going to have a very serious impact, particularly in the primaries, for years to come.
Eram palavras do consultor republicano Josh Holmes. Mas há agora um problema para as ambições de Donald Trump. E esse problema é precisamente aquilo que já falámos, as eleições para o Senado na Geórgia. Sarah Isgur trabalhou para o Departamento de Justiça no início da administração Trump.
Donald Trump has a big problem because if those two senators lose in Georgia and he thinks he's running again in 2024, there will be lots of Republicans who blame him.
Donald Trump tem um grande problema porque se esses dois senadores perdem na Geórgia e ele pensa que se vai candidatar de novo em 2024, vai haver muitos republicanos que, quando essa data chegar, o vão culpar por perderem o Senado. E será um grande problema para Donald Trump em futuras eleições, se ele realmente pensa em concorrer em 2024.
Four, that will be a big problem for Donald Trump's future election if he actually thinks he's going to run in 2024.
Palavras da analista Sarah Isgur a falar à cadeia de televisão Fox. É por isso que não será de surpreender que nas próximas semanas Donald Trump intensifique a campanha a favor dos dois republicanos na Geórgia. O seu futuro político dentro do Partido Republicano poderá depender disso. E a curto prazo, os republicanos precisam de controlar o Senado se quiserem ter voz durante a administração do presidente Joe Biden e a ajuda do presidente Trump em fazer mexer o eleitorado republicano é de grande importância. Os interesses de Donald Trump e do Partido Republicano são, para já, os mesmos.
Gana, um país da África Ocidental, teve ontem as suas eleições. Álvaro Ligeiro Andrade já há reações em relação a estas eleições e aqui está o Álvaro a dar-nos detalhes do que se fala sobre esta eleição de ontem no Gana. Álvaro.
É verdade, Amancio Miguel, o partido no poder NPP disse que o presidente Nana Akufo-Addo tem uma ligeira vantagem sobre o seu principal rival, John Mahama, de acordo com a contagem preliminar, o que indica que o atual chefe de Estado poderá ganhar a reeleição. A votação de ontem foi considerada uma corrida entre dois pesos pesados, o atual Akufo-Addo e o seu antecessor Mahama, com ambos a prometerem por fim à crise na segunda maior economia da África Ocidental. De acordo com John Boadu, secretário-geral do novo Partido Patriótico NPP do presidente, Akufo-Addo garantiu mais de 6 milhões de votos de 88% das assembleias eleitorais em todo o país, o que representa 52,72% dos votos contabilizados. Sem declarar a vitória formal, ele disse que o seu candidato vai à frente. Até agora, a campanha de John Mahama não se pronunciou, mas o partido dele, o NDC, admitiu ter retirado ao partido maioritário alguns lugares no Parlamento. Cerca de 17 milhões de eleitores estavam inscritos para a votação de ontem. Os dois partidos se alternam no poder desde 1992 e esta é a terceira eleição consecutiva em que Akufo-Addo e Mahama se enfrentaram. A votação decorreu sem problemas, aliás, como é tradição no país.
Na Desportiva, hoje vamos falar da Liga dos Campeões da Europa, a Liga dos Grandes. Hoje há jogos dos grupos E, F, G e H. Mas, na verdade, só os jogos dos grupos F e H contam, porque nos outros dois grupos já se sabe quem passa à fase seguinte. No grupo H, temos o jogo do dia. É na Alemanha, onde o Leipzig recebe o Manchester United. Neste grupo, ouçam bem, Manchester United tem 9 pontos. Paris Saint-Germain e Leipzig também têm 9. Başakşehir da Turquia, este tem 3 pontos. Já não vai ao lado nenhum. O Leipzig vem de um jogo duro no fim de semana, onde empatou com o Bayern de Munique a 3 golos no campeonato alemão. Está em terceiro lugar nesse campeonato a 2 pontos do Bayern. Manchester United vem de uma vitória contra o West Ham por 3-1 no campeonato inglês, onde está em 6º lugar a 5 pontos do líder. Há que dizer que à partida o Leipzig aparece como favorito para vencer e passar. PSG, Paris Saint-Germain do Neymar. Em princípio não deve ter problemas perante o Başakşehir da Turquia e assim garantir a qualificação. É, mas nunca se sabe. Há que esperar para ver. No grupo F, Borussia Dortmund da Alemanha com 10 pontos no topo. Está na Rússia, no campo do Zenit, que está em último lugar com 1 ponto. Já não vai a lado nenhum. O Lazio de Itália, com 9 pontos, recebe o Bruges da Bélgica, com 7. Bruges tem que ganhar. Caso contrário, arrivederci, au revoir, bye bye. Portanto, neste grupo, Borussia, Zenit e ainda Bruges, com a oportunidade de passarem. Nos outros jogos de hoje, temos o Barcelona-Juventus, um jogo do grupo G, onde ambos já se qualificaram. Barcelona está no topo com mais 3 pontos que o Juventus. Este jogo é apenas para decidir quem fica em primeiro. Barcelona, esta época, vai mal, muito, muito mal no campeonato espanhol, mas vejam lá, está em primeiro neste grupo da Liga dos Campeões. No campeonato italiano, Juventus está em 4º lugar a 6 pontos do líder. Messi e Ronaldo vão jogar hoje. No grupo E, Chelsea e Sevilha já estão apurados. Chelsea, de frente ao Krasnodar da Rússia. Sevilha, o Rennes da França, onde joga o jovem franco-angolano Camavinga.
E destaque nesta edição de 8 de dezembro de 2020, pela primeira vez, Estados Unidos vão ter um afro-americano na chefia da defesa do país. Caos no Parlamento do Congo Democrático, com agressões entre apoiantes do presidente Félix Tshisekedi e do anterior presidente Joseph Kabila. Grã-Bretanha iniciou vacinação contra a Covid-19. A vacina deverá ser aprovada nos Estados Unidos nesta quinta-feira. Maiano Bartolomeu na produção, edição e apresentação de Amancio Miguel. Boa noite. Dentro de instantes, Álvaro Ligeiro Andrade e Tricério Clopar. Boa noite.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é terça-feira, 8 de dezembro. Aos microfones, Álvaro Ruggiero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Pode igualmente acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet através da internet no nosso site voaportugues.com, mas também através das redes sociais, como no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência VOA Português. Para falar connosco, pode usar o nosso número no WhatsApp. Mais um 908-652-4584. A produção é do Léo Sarrilo, edição e apresentação Álvaro Ruggiero Andrade. Títulos de atualidade mundial. Pela primeira vez, os Estados Unidos terão afro-americano na chefia da defesa do país. Na República Democrática do Congo, caos no parlamento com agressões entre apoiantes do presidente Félix Tshisekedi e do anterior chefe de Estado, Joseph Kabila. Reino Unido inicia vacinação contra a Covid-19. Vacina deverá ser aprovada nos Estados Unidos na quinta-feira. Terça-feira na Voz da América é dia de política na América. Mais à frente, o João Santa Rita vai assinar esta rubrica, bem como teremos hoje a nossa página habitual das terças-feiras também de saúde. Vamos abordar a vacina contra a Covid-19. Entretanto, na Guiné-Bissau, o presidente Umaro Sissoko Embalo analisa dissolver o parlamento e convocar eleições legislativas antecipadas. Essa possibilidade foi admitida pelo presidente da Comissão Nacional de Eleições, José Pedro Sambu, no final de um encontro com o chefe de Estado hoje em Bissau. Ansumano só amplia esta notícia.
O presidente da Comissão Nacional de Eleições, José Pedro Sambu, garante que a instituição que dirige, enquanto órgão de gestão eleitoral, tem condições técnicas para a realização das eleições legislativas antecipadas em caso da dissolução do Parlamento, como pretende o chefe de Estado guineense.
Tecnicamente é possível fazer eleições neste prazo.
O analista político Vailton Pereira Barreto não entende a intenção de Sissoko Embalo para dissolver o Parlamento, porque o atual governo viu o seu programa aprovado pela maioria dos deputados e continua a controlá-lo para eventual aprovação do Orçamento Geral de Estado durante a sessão em curso na Assembleia Nacional Popular.
Bom, mas nesse caso, quando nós formos avaliar o que é objetivamente grave crise política, nós temos que intensificar esse conceito na medida que tem sido usado de uma forma completamente indeterminada. Bom, mas no atual cenário político, tendo sido aprovado um plano, um programa de governo, estando a preparar-se a aprovação do orçamento de Estado, bom, então, mas qual é que é a crise política?
Para François Dias, apesar da aprovação do programa de governo no Parlamento, continua-se a verificar agudizar de tensão política entre o Presidente da República e a Assembleia Nacional Popular.
Até bem pouco tempo, o Parlamento, apesar da agitação, acabou por aprovar o programa do governo e aprovou outros importantes instrumentos. Mas de um mês para cá, sensivelmente, estamos a registrar um agudizar de tensão entre o próprio grupos, os próprios grupos parlamentares e, por fim, agudizar a tensão entre o Presidente da República e o próprio Presidente da Assembleia Nacional Popular.
De Bissau para a Voz de América, Ansumani Sou.
Obrigado, Ansumani. O coordenador para o contra-terrorismo na administração norte-americana reiterou hoje que os Estados Unidos querem ser o parceiro preferido de Moçambique para derrotar os rebeldes em Cabo Delgado, capacitando e equipando instituições da lei e da ordem. Numa conferência de imprensa por telefone hoje, depois de ter estado em Maputo na semana passada, onde se reuniu com o presidente Filipe Nyusi, David Sells reiterou a oferta do Washington e disse que a forma eficaz de lutar contra o terrorismo não é mandar mercenários para o combate saqueando recursos naturais. Os Estados Unidos têm um histórico de combate ao terrorismo como mais nenhum país tem, sublinhou o responsável, dizendo que o que resulta é forçar as capacidades de instituições que aplicam e executam a lei, sejam instituições do governo ou da justiça, com autoridades que usam
diversas ferramentas para proteger a população e retirar ameaças do campo de batalha. Ele exemplificou que o apoio norte-americano consiste nesse treino para forças de investigação, procuradores e juízes. Sayers reiterou que as capacidades que os Estados Unidos querem reforçar em Moçambique são do foro civil e poderão dar resultados a longo prazo. Entretanto, no terreno, o governo de Moçambique dá como seguro o regresso da população e da autoridade administrativa à vila de Kisanga, na província de Cabo Delgado, que tinha sido ocupada por insurgentes em abril. Analistas alertam que as pessoas ainda correm risco de novos ataques. Ramos Miguel.
Mais de 45 mil pessoas fugiram da sede distrital de Kisanga na sequência do ataque dos insurgentes a 25 de abril deste ano, tendo o grosso dos deslocados procurado refúgio na cidade de Pemba. O secretário de Estado de Cabo Delgado, Armindo Ngunga, deslocou-se a Kisanga e ficou alarmado com o grau de destruição de infraestruturas, incluindo o edifício do governo distrital.
Está totalmente destruído. É muito triste porque a última vez que eu vim para aqui, no ano passado, esse edifício e a residência oficial do administrador, que tinha sido destruídas o ciclone Kenneth, já estavam em habitação, estavam em 95%, e nós contávamos que mais alguns, um, dois meses, se podia começar a habitar.
O comandante-geral da Polícia Moçambicana, Bernardino Rafael, fez parte da comitiva do secretário de Estado e disse que as forças de defesa e segurança vão permanecer na vila.
Quando um pedaço da terra estava ameaçada e há mínimas seguranças, é preciso instalar as estruturas do governo para poder as forças de defesa e segurança garantir a segurança do distrito enquanto está a funcionar o distrito.
Entretanto, o diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, Adriano Vonga, receia que as populações voltem a ser atacadas.
Eu acho que correm perigo, como é óbvio, não é? Porque os insurgentes não estão repelidos ainda. Então, a população corre o risco ao voltar. Mas, ao mesmo tempo, compreendo a ansiedade por regressar. Também essa orientação se compreende. Porque sairá a ideia de que as pessoas podem estar a serem retiradas das suas zonas para depois se ocuparem as terras, uma vez desocupadas. Eu vejo com bons olhos essa questão da população voltar para Kisanga em particular, parece relativamente durado neste momento.
Por seu turno, o sociólogo Francisco Matinho diz não ver com bons olhos o regresso a Kisanga, porque citamos toda a zona norte de Cabo Delgado é insegura, tanto mais que na semana passada houve um ataque a Muidumbe, fim de citação. Matinho acrescentou ser por isso que não está clara a questão da eventual intervenção da SADEC no conflito em Cabo Delgado.
Mesmo com a intervenção da SADEC e por aquilo que eu tenho lido na imprensa internacional, muitos países da SADEC são relutantes em enviar tropas para Moçambique, porque eles não querem justamente serem alvo, mas ao mesmo tempo também temem que a onda acaba afetando toda a região. Quer dizer, se por um lado têm medo de intervir, por outro lado também têm medo de fenómenos relacionados.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. De Maputo, vamos para Luanda. A empresária angolana Isabel dos Santos perdeu o controle da companhia Vidatel, que detinha 25% da companhia de telecomunicações angolana Unitel, por decisão do Tribunal Supremo das Ilhas Virgens Britânicas, onde estava registada aquela empresa. A decisão foi anunciada à PT Ventures, que pertence à companhia petrolífera Sonangol. De acordo com a sentença, passa a controlar a Vidatel, dando assim à PT Ventures 50% do controlo da empresa. Em Luanda, analistas entendem que Isabel dos Santos terá alguma culpa, mas criticam a forma como a justiça está a ser feita. Manuel José.
Jurista e jornalista William Toné diz que a forma como se quer a justiça não é a melhor maneira. O país pode sair prejudicado. Toné pensa que há claramente uma perseguição política usando as instituições de justiça.
O que está em xeque para mim é não haver justiça, é haver uma banalização dela. Todo mundo querer aplicar a vingança no país. E os países não se fazem com raiva, com ódios, com vingança. Neste momento é o clã Lourenço que está a mandar. E tudo está contra o clã dos Santos. Nós somos mortais. E amanhã, quando acontecer com o João Lourenço, ele sair do poder, vai esperar a benevolência? Quem ou está a ser alvo dessa raiva não lhe aplica da mesma dor? Deve pugnar por uma verdadeira reforma das leis, por uma verdadeira reforma do direito. E devemos ter instituições fortes, não homens fortes.
A quem também tem pensamento similar é o especialista Sérgio Calundungo, que diz:
eu ficaria mais bem tranquilo se este fosse o resultado do normal funcionamento da nossa instituição, e não necessariamente
e um homem forte que tenha decidido colocar isso na agenda. Uma péssima notícia para a engenheira Isabel. Eu sei que ela tem vindo, quer do ponto de vista pessoal, quer do ponto de vista enquanto diretora de negócios, um ano horrível. Né? Há um claro combate político à prática que estariam na base do seu enriquecimento. O cotismo, a bajulação, ao tráfico de influência, há um grande sentimento, quer dos seus detratores, quer de outras pessoas, de que o enriquecimento, o patrimônio de Isabel dos Santos foi conseguido de uma forma menos ética.
O economista Damião Cabulo pensa que, apesar da engenheira ser ou não culpada, a forma como está a ser tratada não é a mais correta.
Então, independentemente do que ela fez, devia ser de uma forma mais diplomática, de uma forma mais pacífica. E esse ambiente de negócio que se quer se criar para atração de investimentos externos vai colocar sempre uma pulga na orelha dos investidores estrangeiros. Nós vamos ver que isso é perseguição e o povo, na realidade, não sai muito a ganhar com isso. Nós estamos com problema de fome, com problema de malária. Tem que saber perdoar, chamar. Não, nós somos irmãos, somos todos angolanos. Erramos, é que nunca errou.
De Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Terça-feira, na Voz da América, é dia de política na América. Política agora centrada na segunda volta das eleições para o Senado no estado da Geórgia, que vão decidir quem vai controlar aquele órgão pelo menos nos dois primeiros anos da presidência de Joe Biden e que poderão também ter um impacto nas futuras ambições políticas de Donald Trump. João Santa Rita explica.
A política americana está agora centrada na segunda volta das eleições para o Senado no estado da Geórgia. Eleições essas que vão decidir quem vai controlar esse órgão, pelo menos nos dois primeiros anos da presidência de Joe Biden. Neste momento, os republicanos controlam 50 lugares e os democratas 48, pelo que basta aos republicanos ganharem um desses dois lugares para assegurarem a maioria. Os democratas precisam de ganhar os dois lugares e, nesse caso, terão o mesmo número de assentos que os republicanos. Mas, ao abrigo da Constituição, é o vice-presidente quem desempata votações no Senado, pelo que os democratas podem contar com o voto da vice-presidente eleita Kamala Harris. São eleições que se adivinham renhidas, com as sondagens a indicarem praticamente empates entre os candidatos republicanos e democratas. Mas um fator que tem os republicanos particularmente preocupados é que as acusações do presidente Donald Trump de que as eleições presidenciais foram fraudulentas, poderão afetar a afluência às urnas do eleitorado republicano na segunda volta destas eleições para o Senado na Geórgia. Se o Senado ficar sob controle dos democratas, estes terão controle total da cena política americana. Para sabermos se isso vai acontecer ou não, vamos ter que esperar até ao próximo dia 5 de janeiro, quando se realizar essa votação, cuja contagem poderá, no entanto, demorar devido à pouca diferença que se adivinha entre os candidatos. Qualquer que seja esse resultado, uma outra questão que domina a cena política americana é o futuro político de Donald Trump. Embora ele não tenha ainda aceito o resultado das eleições presidenciais, é difícil alterar esse resultado, mesmo que ele consiga reverter isso num estado como está a tentar fazê-lo na Geórgia ou Pensilvânia. A vantagem de votos de Joe Biden no colégio eleitoral requer que, para uma reversão da sua vitória, os resultados sejam modificados em mais de um estado, o que se adivinha extremamente difícil. Trump já deu indícios de que poderá concorrer de novo à presidência em 2024, mas até agora nada anunciou. A sua decisão irá certamente afetar as ambições de outros republicanos à presidência. Josh Holmes é um consultor político do Partido Republicano.
Well, look, I think the President Trump's legacy within the Republican Party is going to be pretty significant in 2024 no matter what. I think the midterm 2022 he'll play a big role in. Clearly he is the predominant voice within the party today and moves more of the electorate than anybody else in the party.
Eu penso que o legado do presidente Trump no Partido Republicano será muito significativo em 2024, não importa o que venha a acontecer. Eu penso que nas eleições de meio mandato, em 2022, ele vai jogar um grande papel. Claramente, ele é uma voz predominante dentro do partido, pois ele motiva mais o eleitorado do que qualquer outra pessoa no partido.
You know, if he decides to run, if he makes an actual announcement about running in 2024, clearly that does complicate life for people like Vice President Mike Pence.
Se ele decidir concorrer, se anunciar que vai concorrer em 2024, é óbvio que isso complica a vida de pessoas como o vice-presidente Mike Pence, que pode estar a pensar em eu próprio concorrer, bem como outros ligados à administração de Trump. Mas atenção, nunca houve duas eleições que sejam iguais. Eu penso que tanto o partido como o país se irão movimentar para direções diferentes e interessantes para 2022 e 2024. Não sabemos o que é que o eleitorado vai fazer com os seus votos nessas datas. Mas o que posso dizer com certeza é que o presidente Trump vai ter um impacto de muito peso nos próximos anos, particularmente nas eleições primárias.
I will say definitively that President Trump is going to have a very, very serious impact, particularly in the primaries, for years to come.
Eram palavras do consultor republicano Josh Holmes. Mas há agora um problema para as ambições de Donald Trump. E esse problema é precisamente aquilo que já falámos, as eleições para o Senado na Geórgia. Sarah Isgur trabalhou para o Departamento de Justiça no início da administração Trump.
Donald Trump has a big problem because if those two senators lose in Georgia and he thinks he's running again in 2024, there will be lots of Republicans who blame him.
Donald Trump tem um grande problema porque se esses dois senadores perdem na Geórgia e ele pensa que se vai candidatar de novo em 2024, vai haver muitos republicanos que, quando essa data chegar, o vão culpar por perderem o Senado. E será um grande problema para Donald Trump em futuras eleições, se ele realmente pensa em concorrer em 2024.
Four, that will be a big problem for Donald Trump's future election if he actually thinks he's going to run in 2024.
Palavras da analista Sarah Isgur a falar à cadeia de televisão Fox. É por isso que não será de surpreender que nas próximas semanas Donald Trump intensifique a campanha a favor dos dois republicanos na Geórgia. O seu futuro político dentro do Partido Republicano poderá depender disso. E a curto prazo, os republicanos precisam de controlar o Senado se quiserem ter voz durante a administração do presidente Joe Biden e a ajuda do presidente Trump em fazer mexer o eleitorado republicano é de grande importância. Os interesses de Donald Trump e do Partido Republicano são, para já, os mesmos.
Da política para a saúde, agora vamos falar sobre a vacina. A primeira dose foi aplicada hoje no Reino Unido, mas também há campanhas a serem projetadas para o continente africano. Amancio Miguel.
O Reino Unido é o primeiro país do mundo a fazer a vacinação contra a Covid-19. Destaque neste espaço de saúde aqui na Voz da América, comigo Amancio Miguel. Uma avó de 90 anos se tornou a primeira pessoa do mundo a receber uma vacina contra a Covid-19, completamente testada nesta terça-feira, quando o Reino Unido começou uma vacinação em massa da sua população. A agência de notícias Reuters escreve que profissionais de saúde começaram a inocular os mais vulneráveis com a vacina desenvolvida pela Pfizer e pela BioNTech, e o país terá um estudo de caso para o mundo ao lidar com a distribuição de um composto que precisa ser armazenado a 70 graus Celsius negativos. Margaret Keenan, que faz 90 anos, ou melhor, que faz 91 anos e uma semana, foi a primeira a receber a vacina no hospital de Coventry, no centro da Inglaterra, e disse que é o melhor presente de aniversário antecipado que eu poderia desejar, porque significa que finalmente posso esperar passar o tempo com a minha família e amigos no ano novo, depois ficar sozinha a maior parte do ano. Palavras de Margaret Keenan, de 91 anos, ou melhor, que faz 91 anos e uma semana, que foi a primeira pessoa no mundo a receber a vacina contra a Covid-19. Continuamos a falar de Covid-19 neste espaço de saúde aqui na Voz da América. O Marrocos, um país do norte de África, prepara um ambicioso programa de vacinação da Covid-19 com o objetivo de vacinar 80% de adultos numa operação iniciada este mês, que depende inicialmente de uma vacina chinesa que ainda não completou testes avançados para provar que é segura e eficaz. As primeiras injeções poderão vir em poucos dias, disse um funcionário do Ministério da Saúde de Marrocos, tal como reporta a agência Associated Press. No ensaio marroquino da vacina Sinopharm, usada em Casablanca e na capital Rabat, de agosto a novembro, voluntários saudáveis receberam duas doses separadas da vacina e no ensaio avançado os voluntários receberam a vacina ou um placebo, uma vacina que de facto não trata nada. De acordo com o ministro da Saúde, os primeiros resultados provaram que a vacina é segura e eficaz, sem relatos de efeitos
colaterais graves. No entanto, alguns marroquinos recorreram às redes sociais para questionar a segurança da vacina, com alguns afirmando que a China foi o epicentro original da pandemia ou questionando a eficácia da mesma vacina. Enfrentando um público cético sobre a segurança e eficácia das vacinas, especialistas médicos e funcionários de saúde do Marrocos apareceram na televisão nas últimas semanas para promover as vacinas da Covid-19 e encorajar os marroquinos a se imunizarem. A Organização Mundial da Saúde disse que as novas vacinas deveriam ser testadas primeiro em dezenas de milhares de pessoas para provar que funcionam e não causa efeitos colaterais preocupantes antes de serem amplamente implementadas. Mas a mesma agência das Nações Unidas diz também que cabe a cada país decidir se há uma necessidade drástica urgente de usar uma vacina, mesmo sem esses dados. Em Angola, a Organização Mundial da Saúde está a apoiar o governo na preparação da campanha de vacinação contra a Covid-19, que poderá acontecer a partir do segundo trimestre de 2021. A representante da Organização Mundial da Saúde em Luanda, Jamila Cabral, anunciou recentemente o início de trabalhos de preparação, mas sem avançar detalhes. Em Cabo Verde, o primeiro-ministro Ulisses Correia Silva disse hoje que o país vai apresentar brevemente o seu plano de vacinação contra a Covid-19, que vai definir o tipo de vacinas, o calendário e cronograma e os grupos prioritários. E, por último, em Moçambique, o ministro da Saúde disse na semana passada que o país terá direito a 6 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 no âmbito das regras definidas da iniciativa global COVAX para o acesso equitativo à vacinação. Armindo Tiago, que é médico, não forneceu mais detalhes sobre o programa que Moçambique vai ter na distribuição destas vacinas. Foi assim o Espaço de Saúde aqui na Voz da América, comigo, Amancio Miguel.
Time just thinking about you. Every single day, guess I'm really missing you. And all those things we used to do. Hey girl, what's up? It used to be just me and you.
I spend my time just thinking about you. Every single day, guess I'm really missing you. And all those things we used to do. Hey girl, what's up, girl? What's up?
Across the universe and all the other galaxies. Just tell me where to go, just tell me where you wanna meet. I navigate myself to take me where you be. Cause girl, I want you right now. I travel that time. Wanna have you go ramp like every single day. I love you always, wait, I'll meet you halfway.
E quase no final desta emissão, chamo outra vez o João Santa Rita, agora com o resumo das notícias.
O general do Exército na Reforma, Lloyd Austin, deverá tornar-se em breve no primeiro africano-americano a ocupar a pasta de defesa do governo dos Estados Unidos. O presidente eleito Joe Biden deverá anunciar hoje oficialmente a sua nomeação para o cargo de secretário da Defesa. Antes de se reformar do Exército com a patente de tenente-general, Lloyd Austin fez carreira no Exército depois de se formar na Academia Militar do West Point. Foi ele quem comandou as tropas no Iraque entre 2010 e 2011 e em 2016 chefiou o chamado Comando Central, que controla as operações americanas no Iraque, Afeganistão, Médio Oriente e Sul da Ásia. Foi também diretor de pessoal no Estado-Maior-General das Forças Armadas e vice-chefe de Estado-Maior do Exército. No Parlamento da República Democrática do Congo, registaram-se hoje cenas caóticas com políticos rivais a agredirem-se com cadeiras e outros objetos, na sequência da decisão do presidente Félix Tshisekedi de pôr termo a uma aliança com o seu predecessor Joseph Kabila. Os apoiantes de Kabila dizem que a decisão é ilegal e há agora receios de instabilidade no país. Tshisekedi concordou com uma coligação após as disputadas eleições de 2018, em que ele derrotou o sucessor escolhido de Kabila, mas os aliados do anterior presidente têm a maioria no Parlamento. Frustrado pela sua incapacidade de fazer aprovar a sua agenda, Tshisekedi disse no domingo que iria tentar formar uma nova maioria no Parlamento e, se não tiver sucesso, irá convocar novas eleições.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Decorre a campanha 16 dias de ativismo contra a violência baseada no género que iniciou 25 de novembro, Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher, Dia Internacional dos Direitos Humanos. Em todo o mundo, a campanha visa aumentar a consciencialização sobre a violência de género e mobilizar pessoas contra essa realidade. A violência contra as mulheres transcende fronteiras e culturas. Uma em cada três mulheres sofre violência de género uma vez na vida. Infelizmente, esses números aumentaram durante a pandemia da Covid-19, disse o administrador adjunto interino da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, USAID, John Barsa. Os parceiros da USAID têm visto um aumento da violência contra mulheres e meninas à medida que os confinamentos interromperam os meios de subsistência e o acesso a alimentos e bens acessíveis torna-se mais difícil, sublinhou Barsa. A USAID, por muito tempo, reconheceu a importância de abordar as várias formas de violência que afetam a capacidade das mulheres e as impedem de prosperar e ter sucesso. Só a administração Trump, a USAID expandiu as suas parcerias com organizações não-governamentais, grupos de mulheres, empresas privadas e instituições governamentais para implementar programas eficazes visando aumentar a consciencialização e prevenção dos impactos nocivos da violência contra as mulheres, acentuou o administrador adjunto interino Barsa. Por exemplo, através da estratégia dos Estados Unidos para Mulheres, Paz e Segurança, os programas ajudam a proteger mulheres e meninas da violência, exploração e abuso. Desde 2017, a USAID criou condições para a participação de cerca de 70 mil mulheres em processos de paz e disponibilizou cuidados intensivos, apoio psicossocial, assistência jurídica e assistência económica a mais de 6 milhões de sobreviventes de violência de género. A batalha, no entanto, é longa e difícil porque a violência de género é muitas vezes considerada normal em determinadas sociedades, o que prova a falha dos governos e das comunidades em reconhecer e valorizar os direitos humanos de mulheres e meninas. É por isso que os apelos à ação, como os 16 dias de ativismo contra a violência de género, são muito importantes para a eliminação da prática. Eles iluminam esse flagelo e as políticas e práticas que permitam a sua existência. Todos nós temos um papel a cumprir para acabar com a violência contra as mulheres, mitigar os seus efeitos prejudiciais em indivíduos, famílias e comunidades e promover os direitos de todos os indivíduos, disse o administrador adjunto interino da USAID. Durante esses 16 dias e todos os dias, a USAID permanece unida na preservação e proteção da dignidade das mulheres e das raparigas em todo o mundo, concluiu aquele responsável. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim terminamos esta emissão de 8 de dezembro da Voz da América em português desde Washington. De todos os pedem Nelson Rilo e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, fiquem bem. Até amanhã.